Boa tarde a todas e a todos. Eu julgo que, como esta reunião se realiza após um dia já de intenso trabalho para todos, sem prejuízo de ainda faltarem o Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado Telmo Correia, se calhar começaremos os trabalhos e, se eles se juntarem a nós, e colocar-nos aí a par do trabalho que tivermos desenvolvido entretanto. E julgo que todos receberam a ordem de trabalhos e as propostas para o plano de atividades que também foram enviadas e que eu queria desde já agradecer às senhoras e aos senhores deputados o vosso empenho também no enriquecimento do nosso plano de atividades. Há, porém, uma proposta que foi apresentada pela senhora deputada Joacine Catar Moreira, que só entrou há bocadinho às 5:30 e que eu presumo desde já que não tenham tido oportunidade de analisar. Pronto. Muito bem. O primeiro ponto da ordem de trabalhos era precisamente a apreciação e votação das propostas para o plano de atividades para a primeira sessão legislativa, o que significa que, tendo presente o documento de trabalho que vos foi distribuído e os contributos que foram recebidos, seria agora importante saber de parte de cada um de vós como entendem o documento de trabalho e as propostas que foram apresentadas, de forma a podermos não só convolar tudo num documento final, mas também definir, para efeitos de orçamento a enviar ao Sr. Presidente da Comissão, definir mais ou menos as atividades que estimamos desenvolver durante esta primeira sessão legislativa. Como se recordam, na primeira reunião eu tive a oportunidade de dizer que tinha aproveitado para olhar já para o horizonte da legislatura, tendo em conta esta necessidade até determinada pelo regulamento que ainda está em vigor na Comissão, e suponho que essa norma continuará depois, determinada, dizia eu, pela necessidade de, antes do fim da sessão legislativa, se apresentar já o orçamento para a sessão legislativa seguinte, e, portanto, é uma orientação de trabalhos que tem também essa utilidade em termos de orçamento, e, portanto, eu abri agora as inscrições às senhoras e aos senhores deputados. Senhora deputada Emília Cerqueira, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. O PSD, de alguma maneira, tentou acolher, dentro das possíveis, com alguns reparos, aquelas que foram as sugestões, o plano inicial, por forma a que pudéssemos apresentar aqui uma proposta que se pudesse incorporar, digamos assim, naquela que é a proposta apresentada como proposta de trabalho. Foi assim que nós a encaramos como um instrumento de trabalho e até fizemos aqui uma tentativa de sistematizar de forma a que pudesse ser incisa naquela que é a proposta apresentada como objeto de trabalho. Daí mesmo a própria sistematização é uma espécie de incisos naquelas que são as alíneas da proposta de trabalho. Daí este ponto 2, atividades a desenvolver, é de facto, porque está consta como incisos, porque entendemos que, nomeadamente, naquilo que diz respeito às visitas, que havia na proposta e onde nós nos revemos, o centro educativo, um no norte, um no centro, outro no sul, mas não havia no norte, portanto, e o centro educativo de Santa Clara em Vila do Conde, e portanto cobriríamos aqui a região norte para que houvesse aqui uma cobertura. Há 600 tutelares educativos e portanto, e não estava nenhum na região norte, e portanto pareceu-nos que era fundamental que tivéssemos, dentro do possível, uma cobertura nacional dos centros tutelares e, portanto, centro educativo, agora chama-se centro educativo, já não é tutelar, de Santa Clara, Vila do Conde, portanto, para acrescentar àquela que já vinha à proposta dos centros tutelares da proposta inicial. Portanto, propunhamos este inciso de quanto aos centros tutelares educativos, o centro educativo de Santa Clara em Vila do Conde, por este facto muito, muito concreto. Também propomos vários estabelecimentos prisionais. Eu iria começar pelos últimos, não por serem os primeiros. Este por uma razão muito simples. Parece-nos importante que conheçamos também a realidade das regiões autónomas. porque tudo o que constava era apenas do continente e parece-nos que era importante conhecer os estabelecimentos prisionais também das regiões autónomas e, portanto, escolhemos o de Angra, Ponta Delgada, e na Madeira só o de Funchal, que é o único que existe, e, portanto, também não nos parecia lógico ou com algum tipo de racionalidade em termos de conhecimento que fôssemos a um dos arquipélagos e depois não colocássemos no nosso plano de atividade o outro arquipélago. São realidades diferentes, mas ambos de regiões autónomas e, portanto, estes três, esta é muito a razão para além dos problemas que nós temos vindo a ouvir relatados destes três estabelecimentos prisionais. Então, no caso de Ponta Delgada, particularmente preocupante alguns dos relatos que temos tido acerca das condições em que estão encarcerados os condenados neste centro prisional de Ponta Delgada. Relativamente aos outros, Sra. Presidente, todos os outros têm o mesmo facto por trás da sua indicação. Aqueles que nos indicou que vêm neste plano de trabalho são quase os estabelecimentos prisionais de referência, aqueles que nós temos a percepção que funcionam bem, salvo uma outra exceção. E, mais do que tudo, parece-me que é fundamental para o desenvolvimento da atividade desta subcomissão aqueles que têm a reputação de serem mais problemáticos. E, sem dúvida, que Custóia, Passos Ferreira, Coimbra e Monsanto não são referenciados pelos melhores motivos, até por serem edifícios antigos, com poucas condições, alguns considerados de alta segurança, com uma grande taxa de criminalidade e de reincidência nestes estabelecimentos, e pareceu-nos fundamental numa sistematização, permitir-me-á, não ver só que reme dá, que reme do que é bom, mas também que reme dá, que reme do que é mau. Portanto, temos que ter aqui mesmo os dois parâmetros para termos aqui uma noção do conjunto, do que funciona bem e que devemos seguir como exemplo, mas também o que está mal e que há a percepção que está mal para aprendermos com isto e daqui retirarmos as ilações que cada grupo parlamentar entender retirar. E, portanto, estes acrescentamos àqueles que estão, não estamos com isto a colocar de lado e também propomos, embora acolhendo um bocadinho aquela que veio depois a proposta do Bloco de Esquerda, do seminário, mas parece-nos, com isto não estamos contra o seminário que o Bloco de Esquerda propõe, portanto que quero deixar esta nota, mas parece-nos que está um bocadinho fechado e que isso não nos permita que na altura, num período mais aproximado, nós fixemos a agenda que deve ter esse seminário, o seminário. E portanto eu deixei uma proposta de seminário de forma mais aberta, para que depois, na altura, se fixe aquele que é o tema mais importante, ou os temas mais importantes, para se abordar nessa altura e não ficar já fechado. Porque lhe confesso que nos causa algum incómodo uma proposta demasiado fechada. Porque isso quase nos agrilhoa numa série de entidades e numa série de atividades a realizar, sem nos deixar a liberdade de depois nós entendermos que estas entidades nem fazem sentido nenhum, a não ser as institucionais que estou a colocar de lado na nossa proposta, que é um acréscimo, obviamente, mas as entidades da sociedade, essas têm que estar abertas para que de forma dinâmica os grupos parlamentares vão indicando aquelas que entendem mais pertinentes a cada momento. E, portanto, nós propomos que, ao invés de todas as personalidades que constam da proposta de trabalho, que coloquemos as institucionais, e portanto não as estivemos aqui a identificar porque elas já estão identificadas, e as outras que a cada momento são indicadas pelos grupos parlamentares que entendam que é melhor a cada momento. Portanto, esta é um bocadinho em suma a nossa proposta. A calendarização, Sr. Presidente, aceito naturalmente, principalmente para as despesas e para as visitas e para os seminários, porque as outras não têm despesas para se apresentar em termos de... Embora me pareça que é absolutamente irrealista, porque isto não é um semestre escolar onde se fixa as datas, isto tem muito mais a ver às vezes com a realidade que é muito dinâmica e nós não podemos fazer uma calendarização a 4 anos de uma legislatura. Parece-me absolutamente irrealista, quando muito podemos fazer uma calendarização por uma sessão legislativa. Portanto, queria deixar estes reparos, no entanto, estamos aqui para viabilizar naturalmente as propostas e tentar agrupá-las para que cheguemos a uma proposta final, porque acho que esse deve ser o objetivo de todos nós, é chegar a uma proposta fechada final de todos os grupos parlamentares. E da sua deputada não escrita. Peço desculpa, não a queria deixar de fora da discussão, como é óbvio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado. Vamos lá ver. Eu creio que queria fazer dois tipos de notas rápidas. A primeira é para, apresentar, de alguma maneira, algumas das questões que incluímos na nossa sugestão, na sugestão que o Grupo Parlamentar do Bloco apresenta a esta subcomissão. Não vou falar tudo, nem pouco mais ou menos, mas há dois aspectos que talvez valha a pena destacar para a nossa consideração. Uma primeira dizia respeito à, ia muito ao encontro, sem o sabermos, evidentemente, e que o soubéssemos, também não tinha mal nenhum, mas indo muito ao encontro daquilo que foi depois vertido no plano nas sugestões do PSD, e que é a ideia de um evento, um colóquio, um debate em cada sessão legislativa, que nós associámos ao relatório da década, digamos assim, àquele relatório que foi apresentado em setembro de 2017, mas cuja ideia, no fundo, portanto, ir fazendo o ponto da situação, portanto, dos vários temas que se prendem com o sistema prisional e com a reinserção social, não esquecer a reinserção social, bem pelo contrário. Pronto, portanto, primeiro tópico que queria trazer. Segundo lugar, o plano, o documento inicial, que a Sra. Presidente nos enviou anteriormente, e as sugestões que aparecem agora dos vários grupos, das várias forças políticas, naturalmente incidem muito sobre audições. Isso é natural, é assim mesmo, e nem sequer o elenco está fechado, nem pouco mais ou menos. Nesse sentido, valeria a pena, creio eu, e essa é uma sugestão que apresentámos, digamos, sermos muito parcimoniosos no dispêndio de tempo, digamos assim, para ouvir presencialmente todas aquelas entidades. Não faz sentido. E até dá-se aqui o caso de, seguindo o esquema que o documento de trabalho inicial nos propõe, haver, naturalmente, muitas entidades e muitas personalidades que estão duplicadas em relação aos diversos temas. Portanto, eu acho que era boa ideia, nós entendemos que era boa ideia, montar um esquema de audição que não penalizasse a sua comissão e não penalizasse as pessoas e as entidades que queremos ouvir e, portanto, digamos, cada vez que se nos dirige, uma vez que nos vamos dirigir ao Dr. Germano Marques da Silva ou ao Dr. Figueiredo Dias ou à Associação de Apoio ao Recluso, fazermos-lhes as perguntas todas de uma vez, porque senão isto vai ser uma procissão um bocadinho difícil de gerir. Terceiro lugar, terceira nota que queria deixar. Nós decidimos sugerir que, para além dos cinco pontos, cinco tópicos que constam do documento de trabalho inicial, se abrisse um sexto autónomo relativo à reinserção social. Bem sabemos, evidentemente, que isto já lá estava. Isso é óbvio que sim, naturalmente. Mas valeria a pena, creio eu, justamente em homenagem a uma valorização da dimensão de reinserção social, autonomizá-lo e, portanto, tratá-lo de uma forma... Se formos seguir a metodologia, isso é que eu acho que a gente tem aqui que decidir e decidir rapidamente, se vamos seguir a metodologia da abordagem sequencial dos vários tópicos, como nos sugeriu na última vez que nos encontramos aqui, mais razão nos leva a dizer, então, acrescentemos aqui um ponto para tratar autonomamente sobre a reinserção social, que evidentemente está sempre em diálogo com centros tutelares, centros educativos, direitos e deveres dos reclusos, está em conjugação com tudo, mas valeria a pena, mas tudo está em conjugação com tudo e, portanto, creio que vale a pena autonomizar. Finalmente, o que é que eu queria dizer? Não, depois temos aqui uma série de coisas que sugerimos para serem ouvidas, então, não sei o quê. Bom, ok. Pronto, agora, sobre metodologia de trabalho, o que me parece que seria razoável, mas enfim, é apenas uma primeira abordagem, logo veremos se estou a dizer alguma coisa que já tenha, acho que valia a pena, na programação anual, estamos de acordo com isso, deve ser programação para uma ação legislativa, evidentemente, temos aqui, digamos, que saber conjugar programação de legislatura com programação de sessão legislativa. Programação de legislatura tem, vamos imaginar, 5 ou 6 tópicos, não é? Bom, 5 são os documentos inicial, 6, se acrescentarmos, autonomizarmos a reinserção social. E, portanto, o que temos que fazer é a programação anual que desdobre, não é? Que aplique em cada ano, aquilo que é a ambição que temos de abarcar os 6 tópicos. E, portanto, o que valeria a pena seria, então, não sei, a minha sugestão era que decidíssemos se realmente estamos de acordo, se há consenso entre nós, da nossa parte, há, para que em cada sessão legislativa haja, porventura no final da sessão legislativa, um colóquio, um seminário de do que seja, se não houver mais nada de concreto, pois que seja sobre o ponto da situação em matéria de assuntos prisionais e reinserção social, portanto, um seminário de ponto da situação vale muito a pena, e em segundo lugar, que, verifica, que houvesse um ajustamento, e a Sra. Presidente, melhor do que ninguém, porque elaborou o documento de trabalho, estará em condições, certamente, de fazer um exercício, que naturalmente a gente ajudará naquilo que for preciso, mas um exercício de ajustamento do calendário que estava aqui previsto para podermos, enfim, arrumar as coisas. Só uma última nota para dizer o seguinte. Creio que as propostas que a deputada Joacim de Cata Moreira nos apresenta são perfeitamente, a nosso ver, totalmente aceitáveis, como é evidente, e elas, desde logo, duas, três, dizem respeito ao ponto E do número 2, portanto, acho que há aqui vários contributos para o ponto E, e, portanto, acho que todos eles devem ser devidamente considerados. A única coisa que queríamos sugerir, isso sim, seria o seguinte, se adotarmos realmente a abordagem sequencial dos vários tópicos, nós sugerimos no nosso documento que houvesse uma alteração da ordem, digamos assim. Isso está no ponto 3, exatamente, no ponto 3 do nosso documento. Dar prioridade no calendário, portanto, nas várias coisas que vamos tratar, à temática dos direitos e deveres dos reclusos. Enfim, não creio que seja muito necessário explicar muito o que é, ou seja, reservá-lo para o fim da legislatura não nos parece uma boa ideia. E, portanto, valeria a pena talvez fazer isso. Pronto, era isto. Muito obrigado. Há coisas que eu depois não queria dizer mais, mas logo se vê.
Eu agradeço ao Sr. Deputado José Manuel. Presidente, dar a palavra à Sra. Deputada Joacim, se não se importasse, eu queria prestar alguns esclarecimentos face às duas intervenções que já aconteceram, mas particularmente relativamente à intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira. Eu, eventualmente, não me terei explicado bem quando trouxe o documento. O documento tem no seu título proposta, mas eu depois tive o cuidado de pôr em marca d'água documento de trabalho, porque aquilo que pretendia ser era apenas um ponto de partida para que não chegássemos à primeira reunião, considerando que estávamos já no fim do mês de fevereiro, que não chegássemos à primeira reunião sem nenhuma base de trabalho a partir da qual pudéssemos organizar os nossos trabalhos. E, portanto, como eu tive a oportunidade de dizer, era um documento inclusivamente para desconstruírem-se, assim entendessem que seria o caso. Quanto à seleção, digamos assim, dos estabelecimentos prisionais, eu tive a oportunidade de explicar, porque eu confesso que, sendo residente nos Açores, tenho que confessar que conheço os estabelecimentos prisionais da região, não conheço os do continente. Fiz uma pesquisa extensa, não está aqui, está na minha pasta, uma pesquisa extensa na pasta da Direção Regional, da Direção-Geral de Reinserção Social, e procurei diferentes tipos de público, mas tenho que assumir que a minha seleção esteja incompleta e, portanto, acolho e acolherão as senhoras e os senhores deputados ou não, mas eu da minha parte muito bem as sugestões que fez. Portanto, não houve aqui nenhuma questão de ser o creme de la creme dos estabelecimentos prisionais, eu não os conheço. Relativamente à hipótese desta proposta e deste documento de trabalho agrilhoar os senhores deputados, para fazer uso da expressão usada pela senhora deputada Emília Cerqueira, eu também julgo ter tido a oportunidade, caso não me tenha esquecido, de dizer que esta proposta de documento de trabalho não punha em causa todas as iniciativas que as senhoras e os senhores deputados entendam ter a todo o momento. Portanto, e, por último, que o calendário é irrealístico, não é um calendário escolar, eu tenho a perfeita noção de que o tempo político não é o tempo da escola. Agora, para efeitos, sobretudo de orçamentação, de definirmos o que é que temos oportunidade de fazer em cada sessão legislativa, com aquele modelo ou com outro, eu percebo muito bem a questão que o Sr. Deputado José Manuel Pureza colocou e acho que tem toda a razão e não era a minha intenção que se chamasse aqui uma pessoa 5 vezes. Olha, hoje vem falar disto, amanhã vem. Portanto, há trabalho que vai ter que correr a par e passo. No entanto, se me permitem, acho que outra coisa que nós temos que definir é que relatórios queremos fazer. É só um relatório no fim? Queremos fazer um relatório por cada tema, só para nos organizarmos e percebermos em quanto tempo é que temos condições. Se é um relatório para o fim da legislatura, não temos que nos preocupar com isso. Vamos fazendo trabalho e, a seu tempo, definiremos como é que se faz o relatório, que é aquilo que o regimento obriga. Se entendermos que é preferível fazer relatórios temáticos, digamos assim, pois aí temos que ter outra calendarização para podermos cumprir com o nosso compromisso. Mas eu julgo que das vossas intervenções, se me permitem, eu julgo que vamos ter toda a capacidade para no fim da reunião de hoje termos aqui um ótimo plano de atividades. Eu inscrevo-a, mas vou só dar a palavra à senhora deputada Joacine Catar Moreira, que tinha pedido a palavra. Não se importa que a senhora deputada faça um à parte? Senhora deputada Emília Cerqueira, para fazer um à parte.
É quase um à parte, mas quero que fique claro. Sr. Presidente, eu acho que me entendeu mal ou que eu me exprimi mal. Eu não estava a criticar em absoluto aquilo que foi o seu trabalho e não quero que essa ideia perpasse sequer como dúvida. Portanto, não quero que isso fique, aliás, pelo contrário, o Grupo Parlamentar do PSD agradece-lhe e de tal maneira é assim, e isto há coisas que eu acho que é importante que fiquem claras, de tal maneira é assim que nós o incorporamos naquelas que foram as nossas propostas e, portanto, deixar-lhe sequer esse tipo de dúvida, não me sentiria bem durante o resto da reunião que isto não ficasse esclarecido mais do que o conteúdo depois de tudo o resto que isso discutiremos a seu tempo, mas queria deixar-lhe esta nota.
Eu agradeço a sua nota. Senhora deputada Joacine Catar Moreira.
Pronto. Antes de mais nada, felicitar a senhora presidente. Não é pela excelente organização dos objetivos, das atividades, das entidades, das instituições e por aí fora. Isto é algo, vá, digamos assim, que é verdadeiramente útil e eu nem eu imaginava, digamos assim, quantidade de instituições relacionadas, não é? E é exatamente por isto é que um dos meus objetivos é que não haja unicamente uma listagem destas organizações, mas igualmente uma análise da relação institucional que há. E isto é fundamental para qualquer iniciativa de melhoria, não é? É nós compreendermos quem é que dá as indicadas ordens, quem é que obedece as ordens, quem é que implementa essas ordens, quem é que depois avalia o resultado dessas ordens, qual o impacto dessas ordens, etc, 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 não é? Portanto, isto acho que é até algo que a mim me dá um ânimo enorme. Eu imaginava fazer a relação institucional dessas coisas todas. Exatamente, não é? E, nomeadamente, não é? Se há esta enormidade de organizações do Estado, de PSS, de entidades e por ali fora, se existe uma formação direcionada, não é? Porque é porque algo em nós realmente estarmos na Assembleia, algo é estarmos no recinto escolar, algo é estar num estabelecimento prisional, não é? Portanto, se existe ali alguma orientação metodológica, formação na área dos direitos humanos, isto estou-lhe a dar o nome de direitos humanos para obter o vosso acolhimento. Para não ser muito específica, vai, uma jogada tática. Direitos humanos assim, algo amplo, ótimo e para ali fora, não é? É. Exatamente, exatamente. E na minha ótica, digamos, há uma ênfase enorme ao sistema prisional. Nós estamos a dar uma ênfase enorme às instituições, à ótica institucional e por ali fora, não é? Portanto, era fundamental isto de nós revertermos ligeiramente a ordem e darmos uma ênfase, digamos, à inserção e igualmente aos indivíduos dos estabelecimentos prisionais, que igualmente necessitam de ser ouvidos e não unicamente visitados, não é? Para que estes não sejam olhados enquanto objetos de análise e objetos de ação e sejam entendidos enquanto sujeitos fundamentais até para a melhoria dos estabelecimentos prisionais, para a melhoria de políticas, etc. E como já estavam mais ou menos esgotadas as minhas ideias pelo bloco, eu achei que era original fazermos uma campanha em que houvesse assim uma espécie de comprometimento mediático relacionada com a reinserção social, que é uma maneira útil de nós também humanizarmos, não é, estas organizações. E eu, desde que eu fui eleita, e não faço necessariamente bem ideia porquê, mas o meu assessor irá confirmar isso, recebo dezenas de mensagens de recusos, não é, em que eles exaustivamente manifestam dificuldades e precisam e necessitam disto, daquilo, isso assim tudo, não é? E era igualmente útil ouvirmos o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Isto porque uma enormidade dos reclusos são indivíduos das minorias étnico-raciais e alguns são imigrantes migrantes com enormes dificuldades de regularização da sua documentação oficial. E entendermos igualmente porque é que um recluso tem imensas dificuldades em estar legalizado, em renovar a documentação e em obter a nacionalidade, não é? Se oficialmente eles estão nos estabelecimentos a cumprir a pena e entender como é que o Estado ainda os exclui, não é? Rejeitando-lhes a cidadania, dificultando-lhes a regularização e por aí fora. Então, há alguns, enquanto estão ali, têm imensas dificuldades de renovação da documentação, porque ou não tem IRS, ou isto e o outro acolá, e alguns mal saem dos estabelecimentos, são imediatamente considerados imigrantes ilegais e mandados para Áfricas e por aí fora, não é? Portanto, uma das entidades fundamentais aqui é o F. E se houver maneira, não é? Era útil a existência de um relatório sobre a necessidade ou não necessidade de existir uma recolha de dados étnico-raciais sobre a população prisional. Porque isto é que nos vai dar os elementos em relação a que comunidades é que estão numa situação de maior vulnerabilidade. E igualmente de entendermos a origem é e pronto, não vou mais dizer nada antes que pronto, é isto, é melhor não.
Terminou, senhora deputada.
Desculpe.
Muito obrigada, senhora deputada Joacine Catar Moreira, e agradeço as suas palavras, passando a palavra ao senhor deputado José Magalhães, que julgo que se tinha inscrito.
Muito obrigado, senhor presidente. Era para dizer, em nome do parlamentar do PS, que estamos de acordo com a proposta apresentada pelo senhor presidente, que julgo que é ambiciosa, KB, e muito vasta. E também concordamos com as adendas ou com as sugestões apresentadas pelos vários grupos parlamentares. Também não é difícil encaixá-las na ordem que, aliás, foi proposta e que, designadamente quanto à reinserção social, parece perfeitamente lógica e racional. Não compreendemos muito bem o que o Sr. Deputado Joacine Catar Moreira quer dizer com a sugestão de que haja audição de entidades qualificadas para elucidação da eventual situação de reclusos deportados nascidos em Portugal, porque técnico-juridicamente não há deportação, pode haver-se uma sanção acessória de expulsão, nos termos da lei dos estrangeiros, e essa sanção expulsória de expulsão é decretada nos termos legais, portanto, com garantias várias, e não é possível eludir a necessidade de cumprir essa obrigação legal. Se trata de um trabalho, em certo sentido, sociológico, de apurar junto das entidades competentes em que casos é que isso acontece, se há estatística, porque um dos problemas em Portugal é que nós fazemos perguntas para as quais não há realidade empírica apurada. Não se sabe quantos... não sabemos. E houve muitos. Sim, há uma tendência para haver muitos. E quantos? Não sabemos. E isto, evidentemente, é mau, porque dá uma atitude difusa e uma realidade que depois aparece traduzida em manchetes de caráter oportunista e sensacionalista e generalizadoras de factos ad hoc. Uma reflexão também sobre um outro tema. O que é que se espera de nós? O que é que podemos fazer e o que é que não podemos fazer? Porque não somos sociólogos, nem vamos fazer um estudo académico sobre a matéria prisional e a matéria de reinserção, ou uma tese de doutoramento, etc., coletiva, a várias mãos. É um documento político feito por responsáveis políticos, é o nosso caso, com poderes. E, de facto, os poderes que uma comissão deste tipo tem são muito consideráveis. Obviamente, eu, como deputado, posso fazer as perguntas que quiser ao Governo e posso, aliás, fazê-las sem nenhum limite, portanto, agarrar no computador, uma, duas, três, 100 mil perguntas e o Governo é obrigado a responder. E até posso escolher estas áreas todas de uma só vez e fazer eu a minha maratona solitária em torno dos temas todos. Mas, na verdade, é que temos temas para pedir coletivamente, temos poderes para pedir coletivamente documentos, para pedir, para convocar pessoas para deporem, e temos poder de pesquisar, embora o staffing que temos seja relativamente modesto, mas cada um de nós é um staff inteiro em si próprio, portanto não há nenhum problema. Sim, exato. E há um momento de diálogo interinstitucional que, neste caso, como aliás lembrou bem o Bloco de Esquerda, é muito facilitada pela existência que não há em outros domínios. Não há. E eu sei bem, porque andámos à procura disso na legislatura que acabou mal em 2011, não há um documento como este guião 2017-2027. Quer dizer, se andarem à procura de documentos governamentais de planeamento estratégico 2017-2027, não encontram. Não há. Isto é o único. O que tem uma enorme vantagem é que tem devidamente alinhados, tópico por tópico, subtópico por subtópico, praticamente todas as questões que se colocam nesta matéria. Todas. Todas. E até leva a perguntas em que Portugal tem tido que responder perante instâncias internacionais, por exemplo, o Conselho da Europa, que tem uma estrutura lá para avaliação de maus-tratos, de tratos cruéis e degradantes, etc. Portanto, manda missões a Portugal periodicamente. E ainda me lembro de ter ajudado a responder a uma dessas, às perguntas de uma dessas missões, e devo-vos dizer que é um trabalho duro e intrincado, precisamente pela tal falta de estatísticas, ou pela imprecisão, ou pelas coisas ditas de viés, que depois os inquiridores não aceitam. Aliás, fazem muitíssimo bem. Não é? Portanto, devemos habituar-nos a isso e aceitar isso como regra do jogo. E, portanto, nós podemos recorrer a esses documentos, aliás, devemos, não é? Eu diria que é uma espécie de acervo inicial. Temos que constituir esse acervo inicial, até porque esse acervo inicial depois deve servir para, na bibliografia, ser devidamente inventariado e narrado, se possível, com os links todos que permitam o acesso integral aos documentos. E os que não estejam online, devemos nós pôr online, com respeito pelos direitos de autor, quando seja a casa disso, etc., etc., mas é também, isto vem ao encontro de uma preocupação da sua deputada Joacine Catar Moreira, que era campanha de sensibilização, etc., portanto, ajudar à projeção pública disto tudo. Portanto, é um momento para convocarmos personalidades, para abrirmos uma consulta pública, é a nossa opinião, ou seja, devemos ter um endereço próprio de internet para abrir à consulta de quem quiser depor, sindicato, cidadão individual, quem quer que seja, sobre qualquer tópico, nós depois encaixamos da gaveta respectiva essa matéria, e que devemos fazer, esse era um ponto importante, relatórios de progresso, ou seja, Portugal obedece às regras mínimas de ONU, as chamadas regras de Mandela, em relação à forma de tratamento de presos, por exemplo, no que diz respeito àquela história de que um preso, uma cela individual, etc, etc. Resposta, não.
Não.
Não. Não.
Está
tá bem, mas uma coisa é nós dizermos aqui, à hora do chá, não. Outra coisa é um relatório oficial da Assembleia da República dizer não. Em Portugal, regras de Mandela, não. E perguntar ao Governo em que ponto é que estamos da nossa caminhada rumo às regras de Mandela e como é que estamos em relação à realização do objetivo número 1 do relatório de 2017-27, que era encerrar 8 estabelecimentos penal, não é 7, nem é 6, é 8, e cada um deles tem que ter um cronograma e tem que saber como e depois há de ter que ter abono orçamental para essa marcha se fazer, sem o que, obviamente, estaremos ainda a executar um objetivo. Portanto, além do mega relatório, eu julgo que nós iremos fazendo, ou está à nossa distância, ou optarmos, ao nosso alcance, optarmos por, no fundo, irmos fazendo esses relatórios de progresso, não é? Estou a chamar assim, mas o nome pode ser outro qualquer. Portanto, notas de análise, o que quiserem, sobre estes aspectos, porque são, no fundo, a obra coletiva em que poderemos reconhecer-nos, mais ou menos, e depois cada grupo parlamentar deve ter o direito, evidentemente, de fazer a sua apostilha crítica ou a sua nota de análise específica, porque não temos que estar a negociar cada parágrafo para chegarmos a consenso unânime sobre cada parágrafo. E, portanto, a solução nessas matérias é a solução que adotamos em toda a parte, nos tribunais, etc. Há um dissenting vote, há uma posição específica da bancada ABCDFGH, e ela é a pensada como sobre este ponto do grupo parlamentar ou o deputado fulano tal, declara que é seu entendimento que há deportações gravíssimas, terríveis, etc., contra o direito internacional. Pô, tudo isso é legítimo. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado pelo trabalho de desenvolver um plano de atividades. Julgamos que, complementado por estes dados, por estas sugestões e com objetivos claros sobre o que não podemos fazer ou não devemos fazer, e com a ideia de que temos muitos poderes, portanto não há maneira nenhuma da gente pretextar que não pôde fazer uma coisa. Se não pudemos fazer uma coisa é porque não quisemos ou não houve iniciativa bastante para fazer. Podemos convocar membros do governo, podemos convocar altos funcionários, podemos ouvir professores catedráticos e que não catedráticos, etc, etc, e de cada um deles um deliverable, portanto um output devidamente referenciável, classificável, legível e colocado nos arquivos da Comissão. Arquivos da Comissão acessíveis através da internet, como já hoje é possível. Era a nossa sugestão.
Agradeço ao Sr. Deputado José Magalhães e tenho eu julgo que a Sra. Deputada Emília se inscreveu primeiro, não foi? Não, não. Primeiro entre os dois deputados do PSD, porque tenho antes a senhora deputada Moreira, depois o senhor deputado José Manuel Pereira, depois a senhora deputada Emília Cerqueira e depois o senhor deputado Pedro Rodrigues. Senhora deputada Joacine.
Eu era unicamente para argumentar que absolutamente isto aqui é um erro de alguém que tem uma idade ainda bastante inferior ao senhor José Manuel. Não se diz de portação. Diz o quê? Sanção acessória. Só. Ok.
Acessória de expulsão.
pena acessória à expulsão e não recusos de deportados. A minha ansiedade é, algo é enviar um angolano nascido em Angola, que esteve em Angola, que imigrou e que depois cometeu uma anormalidade, é mandado aplicada uma pena acessória. Então, algo são cidadãos nascidos em Portugal que não têm nacionalidade e que estão enquadrados, digamos assim, na mesma situação. Eu, há uns anos atrás, tive conhecimento de um. Nasceu em Portugal e, por algum motivo, até à idade dele ainda não tinha nacionalidade portuguesa. Nunca tinha estado em Cabo Verde antes, nem nunca tinha estado em África. Aliás, nem sequer nunca tinha viajado e, de repente, é completamente desenraizado e enviado para um território desconhecido, sem apoio nenhum, sem familiares nenhuns. A minha ideia era compreender isto e se existe alguma maneira de refletirmos em relação a estas enormes diferenças, não é? Que são os indivíduos nascidos em Portugal, mas com nacionalidade estrangeira, e a seguir os outros que efetivamente são imigrantes. Era isto só. Muito obrigada.
Agradeço à senhora deputada. Senhor deputado José Manuel Pereira, faça,
senhora, senhora Presidente, eu queria tentar ser prático e a sugerir o seguinte. Queria sugerir que a senhora Presidente, diante dos contributos que foram enviados, nos enviasse, com o apoio dos serviços, naturalmente, e com o nosso apoio, se isso for entendido como necessário, cá estaremos para aquilo que for necessário, evidentemente, mas que, portanto, elaborasse um documento limpo em que se integrassem as diversas propostas, e, portanto, isso é assim. E, portanto, haverá consenso sobre um programa de atividades e a coisa está fechada. Segundo lugar, que nessa elaboração, digamos assim, de um documento que consensualize as diferentes contribuições, houvesse um ajustamento do calendário que está previsto para a abordagem dos diversos temas, no sentido justamente de tornar a sua abordagem fazível, e portanto creio que isso também é um exercício que será fácil e pronto. Pronto, isto é a proposta que eu apresentava para se fazer em vista da próxima reunião, e portanto na próxima reunião fecharmos este assunto e avançarmos com o trabalho concreto. Eu ia sugerir o seguinte, o PSD apresentou um requerimento para a audição do Sr. Diretor-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais. Certo que é um requerimento, digamos, que delimita a temática privilegiada para a audição do Sr. Diretor-Geral. E está certo, não se discute isso, não discutimos isso, achamos que a temática que é invocada é perfeitamente, não só legítima, como muito importante. Mas talvez valesse a pena, se também houver a anuência do grupo parlamentar requerente, que começássemos o nosso trabalho, ou sim, que começássemos o nosso trabalho ouvindo o Sr. Diretor-Geral. Se isso for muito dilatado no tempo, não vamos ficar à espera para começar, mas se houvesse a possibilidade de, a breve trecho, termos o Diretor-Geral entre nós para fazer um ponto da situação, a começar naturalmente pelo objeto do requerimento do PSD e depois alargado a outras temáticas que queiramos questionar, parecer-nos-ia um momento, digamos, de inicial de arranque, até porque, enfim, é uma subcomissão com uma temática nova, e nova entenda-se no sentido de subcomissões, e, portanto, valia a pena fazer isso. Finalmente, última proposta prática. É claro que esta proposta que acabei de referir, que a faço informalmente, mas que a faço, que a apresento assim, fica naturalmente dependente da possibilidade, não só de haver consenso entre nós, como também da possibilidade do Sr. Diretor-Geral vir a breve trecho à sua comissão. E finalmente, uma última nota que eu queria fazer, que é a seguinte. Pareceu-me haver acordo entre todos e todas as pessoas aqui presentes no sentido de as audições, quer de entidades, quer de pessoas coletivas, quer de pessoas singulares, digamos, não se repetir para cada um dos temas, não é? Bom, e portanto, valia a pena, creio eu, rapidamente estabilizarmos uma espécie de questionário de, ou seja, queremos ouvir esta, queremos ouvir o Sr. Professor Fulano Tal, ou a Sra. Professora Fulana Tal, ou queremos ouvir a Associação XY ou Z, e queremos ouvi-los sobre centros educativos, sobre direitos e deveres de reclusos, sobre por aqui e lá. Valia a pena, creio eu, entre nós, trabalharmos um questionário de partida, que naturalmente é sempre aberto, não é? Não é uma coisa, digamos, semi-estruturada, que pudesse depois obter, digamos, a sua aplicação em vista das personalidades, para termos esse instrumento de trabalho devidamente preparado para quando lançarmos o trabalho, ele estar pronto para enviar. Pronto, em termos práticos era isto que eu queria dizer. Obrigado.
Eu é que agradeço, Sr. Deputado, e dou então a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Revendo muito e fazendo minhas, se me permite, as suas palavras de que se deve tentar fazer aqui um documento de trabalho único, sendo que o PSD, caso entenda, pode mandar em formato Word a proposta que apresentou, se isso facilitar depois os trabalhos aos serviços, portanto temos essa disponibilidade naturalmente, mas queria também acrescentar aqui um ou dois apores, nomeadamente aqui para a questão que a deputada Joacim trouxe, que me traz algumas dúvidas e não tem a ver com a linguagem técnico-jurídica. Nem todos temos de ter formação jurídica e, portanto, ou dominar com a maior rigor as expressões técnico-jurídicas. Não é isso. E eu percebi perfeitamente aquilo a que se referia. Portanto, quanto a isso, embora possa não ser da maneira mais correta do ponto de vista da linguagem jurídica. Mas era outra coisa. Relativamente, antes de chegar aqui e depois de querer chegar aí, depois a sua deputada dir-me-á o que pensa. Relativamente aos relatórios, faz-me sentido que no fim de cada sessão se apresente uma espécie de draft, de ponto de situação até à Comissão, para que a Comissão vá tendo conhecimento, na pessoa da Sra. Presidente, nós consolidarmos aqui um relatório daquilo que vai sendo feito no fim de cada sessão, a Sra. Presidente apresente na Comissão, nesta quase redundância de palavras, na Comissão, aquilo que vai sendo o trabalho desenvolvido por esta subcomissão, sendo que nesta sessão será sempre curto, até pelo tempo que dispomos para levar a cabo o nosso trabalho. E, portanto, parece-me para que não fique um relatório final apenas e quase uma obscuridade sobre aquilo que é o trabalho que vai acontecendo na subcomissão em sede de plenário da Comissão. E, portanto, parece-nos que de facto se justifica e depois, no fim, fazer aquele tradicional relatório mais completo que se costuma apresentar com finalidade, mas entretanto irmos até para que a primeira comissão tenha noção e conhecimento daquilo que é o trabalho que se vai desenvolvendo nesta subcomissão, que tem que ser em estreita colaboração, e portanto isto seria uma das formas de colaboração, e portanto parecer-nos-á que desta forma, indo um bocadinho ao encontro daquilo que de algum modo já foi sendo dito. Mais outra questão, relativamente à proposta da Sra. Deputada Joacim. Sra. Deputada, eu confesso que tenho muitas dúvidas sobre se até legalmente podemos levar a cabo aquilo que propõe. Aliás, tenho quase certeza que não podemos. Nós não podemos colocar a população prisional nem a avaliar do ponto de vista étnico-racial, porque estamos aqui a entrar numa série de questionários que corremos o risco de não serem possíveis até do ponto de vista da legalidade desses questionários. No entanto, parece-me francamente interessante que se conseguisse tentar aferir o perfil da nossa população prisional. E um perfil mais completo, de escolaridade, de origem, do tipo, se já foi objeto ou não na sua juventude de comportamentos desviantes, nomeadamente através de aplicação de medidas tutelares educativas ou de seguimentos por CPCJs, por já lhe ter sido aplicado algum tipo de medida que não tenha sido tutelar educativa, por exemplo, em centros, mas já de acompanhamento. fazer um perfil da nossa população reclusa em termos mais gerais parece-nos interessante para nós conhecermos melhor esta realidade e depois, como legisladores que somos, termos melhores condições para legislar, para apresentar propostas sobre a população prisional no seu todo. Fazer esta abordagem do ponto de vista rássico com toda a sinceridade, para além de eu ter imensas dúvidas sobre a legalidade de fazermos este tipo de abordagem, parece-me também que ela é muito sectária e redutora e não vai de encontrar aquilo que interessa, que é a população no seu todo, quer a sua origem. Temos questões raciais, temos questões de estrangeiros que vêm cometer crimes a Portugal e que nem têm qualquer ligação com o nosso país, como temos de imigrantes, como temos de nascidos em Portugal que não são nacionais, da mesma forma que temos portugueses que foram condenados no estrangeiro, que tiveram esta pena acessória. Portanto, esta realidade é uma realidade riquíssima e variada e, portanto, nós não podemos encará-la de uma forma tão redutora como aquela que a senhora deputada nos propôs. No entanto, como lhe digo, parece-me interessante tentarmos perceber o perfil, e esta também é uma oportunidade de trabalhar sobre ele, da população reclusa, através das instituições, ouvindo mesmo reclusos. Em certos casos, nós temos também antigos reclusos que hoje têm associações de apoio ao recluso, e temos variadíssimas que fazem um trabalho, aliás, fabuloso, junto dos estabelecimentos prisionais e da população reclusa, no sentido até da sua integração. E, portanto, e aí sim temos entidades que vêm dos mais variados setores, quer das comunidades de origem étnico-africana, que julgo que seria um bocadinho por aí que estava a referir-se, senhora deputada. Não, mas temos das várias, temos variadíssimas origens. Portanto, eu não queria, acho que nós não podemos, de facto, reduzir a esta abordagem. Agora, numa abordagem que aí sim iremos aos direitos humanos, senhora deputada, aí sim será direitos humanos, que é no sentido de perceber o perfil do recluso da nossa população prisional no seu todo, com as suas variadíssimas idiosincrasias de cada uma e, portanto, onde inclui também, naturalmente, a sua origem étnica, mas como um todo e nunca como sendo essa abordagem à população prisional, porque parece-me que, de facto, isso não é o mais correto. Dito isto, desta forma, parece-me que seria interessante nós conseguirmos acolher, dentro daquilo que é o nosso plano de atividades também, e também acolhendo as outras sugestões que foram dar, aqui é que eu acho que era importante fazermos esta correção, esta ressalva muito, muito clara, muito precisa. E, portanto, no resto, sim, depois fazemos documento de trabalho. Esta seria a minha sugestão. A senhora deputada é que não sei se concorda, mas isto tinha que lhe deixar esta correção ou esta forma de incorporarmos, de certa forma, aquilo que pretende, porque eu acho que também faz sentido, mas não dessa forma.
Muito obrigada, senhora deputada Emília Cerqueira. Passa então a palavra ao senhor deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, senhor presidente. Serei muitíssimo breve, até porque as intervenções anteriores, de certa forma, foram ao encontro do sentido prático que eu ia procurar trazer à nossa discussão, mas queria aproveitar esta parte final da intervenção da senhora deputada Emília Cerqueira para reforçar o seguinte. Se há problema que nós temos no nosso sistema prisional, é justamente um profundo desconhecimento da população prisional. Não sabemos quem é que é a nossa população prisional. Ela está, de facto, muitíssimo mal caracterizada e isso tem consequências tremendas, desde logo ao nível das políticas de reinserção social, que já aqui hoje foram sublinhadas como sendo absolutamente determinantes. E, portanto, queria reforçar aquilo que a Sra. Deputada Emília Cerqueira referiu, porque se há matéria onde nós podemos, do nosso ponto de vista, trazer valor nesta área é justamente na análise e na produção de alguma, enfim, pressão política para o trabalho do reforço dos direitos humanos no sistema prisional e, portanto, aplaudo com muita simpatia a sugestão do Bloco de Esquerda. Sou deputado, já é a segunda vez hoje.
Isto é estranho.
Já é a segunda vez hoje. É o adiantado da hora.
Isto é o adiantado da hora.
Mas aplaudo com entusiasmo a sugestão que o Sr. Deputado Samuel Preso e o Bloco de Esquerda hoje aqui trouxe, de começarmos justamente os nossos trabalhos pelos direitos e deveres dos reclusos, até porque recordo que houve recentemente uma condenação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ao Estado português pela forma como certos reclusos foram tratados, um recluso foi tratado no estabelecimento prisional Pinheiro da Cruz, e não é caso único, e portanto faz todo sentido irmos por aí, mas queria também sublinhar esta necessidade de olharmos, e este é o segundo contributo, ou um segundo contributo que esta subcomissão pode trazer, que é ajudar a que possamos, na área dos serviços profissionais e da redenção social, termos informação mais aturada, mais apurada, não só ao nível do conhecimento da população prisional, mas também outros índices e outros perfis que temos que definir. Bom, esta era a primeira, não era bem uma nota que eu queria deixar, esta era só um parênteses. Segunda nota que eu queria deixar muito rápida, e queria também, obviamente, sublinhar, já o fiz na primeira reunião, mas quero fazê-lo novamente, o trabalho que a Sra. Presidente aqui nos deixou, que é de uma tremendíssima utilidade e que nos guia no trabalho que temos que desenvolver. A única coisa que eu, de facto, queria, e confiando absolutamente na tarefa que a Sra. Presidente agora terá, com a ajuda de todos, mas com certeza que assume com a nossa total concordância e total confiança, de consolidar aqui estas propostas todas que aqui foram feitas, e que, com certeza, agora agrupará e ajustará da forma mais adequada, de acordo com aquilo que lhe parecer mais adequado, queria só deixar duas notas muito sintéticas. A calendarização sequencial dos temas é algo que eu não, com o qual não nos sentimos muito confortáveis. Por variedíssimas razões. A primeira das quais foi já levantada até pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza e que foi reforçada aqui pelo Sr. Deputado Emília Cerqueira, que tem a ver com a circunstância de se tratarmos de uma calendarização sequencial, vamos ter que chamar aqui as pessoas variedíssimas vezes. E isso não é praticado. Percebo a sua intenção, que é de municiar a primeira comissão com relatórios temáticos sobre as várias áreas de intervenção da subcomissão. Mas eu acho que nós podemos ultrapassar essa sua preocupação, se me permite a sugestão, fazendo relatórios periódicos à primeira comissão, sempre que se justificar. Sempre que se justificar, vamos fazendo relatórios parciais, relatórios temáticos parciais, daquilo que são os nossos trabalhos, que de resto podem ser até extraordinariamente úteis para a primeira comissão, designadamente nas audições à Sra. Ministra da Justiça, que nós não ouviremos aqui com certeza, porque não nos cabe aqui em sede subcomissão chamar cá a Sra. Ministra da Justiça. Portanto, esses relatórios parciais, temáticos, ou pluritemáticos, diria assim, podem até ser muito úteis para o trabalho da primeira comissão e, portanto, sempre que a Sra. Presidente entender justificado que seja elaborado, ou com a sua comissão, que entenda adequado, elaborar-se um relatório, elabora-se um relatório e faz chegar o relatório à comissão. E aproveitava já agora para não ter que falar outra vez, não faz sentido, embora seja o ponto 2 da ordem de trabalhos, mas já agora aproveitava para dizer ao Sr. Deputado Zé Manuel Pereza que a sugestão que faz de começarmos os nossos trabalhos pela audição do Sr. Sempre juízo depois poder apresentar o requerimento, mas se me dispensarem dessa formalidade, avançávamos já para pouparmos tempo a todos nós, não vale bem estarmos. E portanto, a nossa intenção foi justamente procurar começar, dar o pontapé de saída destes trabalhos, ouvindo o responsável da administração pública neste setor, que é justamente o Diretor-Geral dos Serviços Profissionais e de Reinserção. Identificámos estas três questões fundamentais, ou quatro questões fundamentais, para lhe colocar, designadamente as questões relacionadas com os programas de reinserção social, os planos individuais de readaptação, o ponto de situação dos programas de cumprimento independente de comunidade. Mas não temos nenhuma objeção, muitíssimo pelo contrário, que possamos convocar o Sr. Diretor-Geral para cá vir, numa perspectiva até de fazer um ponto de situação do atual quadro, né, de políticas nesta matéria, designadamente nas questões que aqui estão identificadas e noutras, que os grupos parlamentares entendam. Portanto, temos toda a abertura para isso e todo o interesse nisso e, portanto, estamos totalmente de acordo. Se com uma ressalva só, evidentemente, é que não podemos é fazer esta audição daqui a 3 meses. Ou daqui a 2 meses e meio, e, portanto, a nossa concordância com a sugestão do Sr. Deputado José Manuel Pereza tem esta condição, é que comecemos mesmo pelo Sr. Diretor-Geral, ou seja, de acordo, obviamente, com a agenda do Sr. Diretor-Geral, evidentemente, e com a agenda da Comissão, mas pedíamos à Sra. Presidente que desse nota ao Sr. Diretor-Geral que esta subcomissão gostaria de ouvir o mais breve possível, tanto quanto possível, para que possamos começar os nossos trabalhos com esse ponto de situação E, portanto, sem fazermos, evidentemente, fica a pé que sejam estes os temas. O tema é, evidentemente, o objeto da comissão. Tivemos o cuidado de focar esta questão da reincidência criminal, que é uma questão que nos preocupa, porque, de facto, não há números em Portugal que tratem da matéria da reincidência criminal, que é um tema que nos preocupa, e preocupa-nos sobretudo porque, a miúde, vemos responsáveis públicos a falar de números de reincidência criminal que nós não sabemos de onde é que eles vêm. E, portanto, gostávamos de perceber, pelo seu Diretor-Geral, se esses números que são avançados por alguns responsáveis públicos ou responsáveis das várias organizações públicas, se correspondem àquela que é a sensação do Diretor-Geral, ou se há estatísticas e nós não as conhecemos, ou se elas estão publicadas ou se não estão publicadas, ou se existem e não estão publicadas, ou se já existiram, ou se são internas. E, portanto, enfim, pegámos na questão da reincidência criminal, porque é uma questão que nos preocupa, a par da questão da reinserção social e dos programas em comunidade, mas, naturalmente, estamos evidentemente abertos a que a audição do Sr. Diretor-Geral possa ser feita com um objeto mais lato, e depois cada grupo parlamentar perguntará aquilo que entender. Nós já identificámos mais ou menos as questões que nos preocupam fundamentalmente. Muito obrigado.
Eu é que agradeço ao Sr. Deputado e dou a palavra à Sra. Deputada Joacine Catarina Moreira, que a tinha pedido.
Era para responder à Sra. Deputada Emília Cacaira, que eu, a mim, é assim como o oxigênio de todos os dias, falar das questões étnico-raciais, da identidade de cada pessoa, profissão, a idade. Da mesma maneira, nós nos identificamos sucessivamente em relação à nossa idade, profissão, profissão do pai, profissão da mãe, se somos homens, se somos mulheres, se somos outra história qualquer. Eu acho tão natural e nada redutora a identificação étnico-racial, na medida em que ela não é usada para nos reduzir. Portanto, o que está em causa não é o elemento, mas o objetivo de uma eventual recolha de dados. Aqui é algo que, na minha ótica, tornará incompleto qualquer conhecimento da população prisional se não fizermos uma recolha de dados étnico-raciais. Portanto, o que nós almejamos resolver não será resolvido se nós não fizermos ideia se 40% da população, 60% da população faz parte ou não faz parte das minorias étnico-raciais. Isto é uma informação relevantíssima para todos os nossos objetivos da comissão. E há uma maneira indireta que o Estado usa sucessivamente para a recolha de dados étnico-raciais. E aqui eu, nomeadamente, ando a responder a isto a minha existência inteira, que é onde ir a algum sítio me dizem a sua nacionalidade. Eu digo portuguesa. E a naturalidade à Guiné-Bissau. Portanto, o Estado usa a naturalidade dos indivíduos para encontrar os registros étnico-raciais que às vezes precisa. Só que também é irónico, porque, por exemplo, uma amiga minha, portuguesa, branca, nasceu em Angola nos anos de não sei quantos mais, natural do não sei onde, e que a seguir anda numa ansiedade enorme. Porquê? Porque não encontra trabalho se ela meter a naturalidade, porque ninguém sabe se é de origem étnico-racial, das minorias, se é negra, se não é negra. Portanto, e há várias maneiras, isto já está analisado, já há relatórios em relação a isto. As Nações Unidas sugeriram isto, de que era necessário que houvesse a recolha de dados étnico-raciais para combater uma série de problemas sociais. Portanto, o nosso objetivo número um, que é conhecer a população prisional, que ninguém faz a menor ideia, não é? Qual é? Nós até iremos ter os elementos estatísticos em relação à faixa etária da população prisional. Até iremos ter as estatísticas e os elementos referentes aos antecedentes, se já tinham sido condenados antes, se já tinham estado não sei onde antes. Vamos ter estes elementos, mas não vamos ter um elemento fundamental. E o elemento é: existe ou não existe sobrepopulação das comunidades racializadas nos estabelecimentos? Há ou não há uma maioria de minorias étnicas ali? Isto nos interessa? Isto não nos interessa? Isto é um elemento útil? Não é útil? Não é? Portanto, tudo bem, ok. Então, era útil que houvesse esta informação relativamente às origens étnico-raciais dos indivíduos. Não só isto, tudo bem, mas o outro existe, Não existe, não se faz a menor ideia das idades, da faixa etária das pessoas. Incidência não.
Eu vou pedir muito para bem, não entrarem okay. em muito diálogo, bem, só bem. Para termos... Eu percebo. Terminou, senhora deputada. Eu já lhe dou a palavra, senhora deputada Emília Cerqueira, mas agora vamos ouvir o senhor deputado José Magalhães. Eu queria pedir-lhe desculpa porque efetivamente troquei a ordem das inscrições.
Faz mal.
Vamos ouvir o senhor deputado José Magalhães.
Senhora Presidente, é com velocidade supersónica, atendendo à hora e ao que é preciso dizer. Primeiro, a reunião com o Diretor-Geral, com certeza pode ser um bom princípio para uma longa colaboração. E nela até podemos estabelecer as regras do jogo. Aquilo que esperamos de si, aquilo que pode esperar de nós, o pior, e a garantia de que temos uma linha de colaboração bem oleada e com avisos de parte a parte. E já agora com a CIAP também, porque a CIAP funciona nesta matéria como broker de contactos com membros do governo, os diretores do governo, etc. Portanto, não podemos ladeá-la nesta matéria, desatar, a convocar à toa, etc, etc. Segundo, a questão que a sua deputada Joacim de Catar Moreira coloca é, como muitas outras, não pode ser objeto de um tabu. Há racismo nas prisões? É uma pergunta perfeitamente legítima. Há racismo na jurisprudência? É uma pergunta perfeitamente legítima. Não há proibição de investigação nessa matéria. Até há a possibilidade da Comissão Deliberar pedir à CNPD um parecer sobre a legitimidade da recolha de dados étnico-raciais na população prisional. E maldito seja quem atirar a primeira pedra.
Pode ser a CNPD.
Não, e se a CNPD atirar a primeira pedra, atirou. Fica registado na ata que em Portugal não há dados sobre essa matéria, porque a CNPD, no seu profundo entendimento, acha que isso é no mínimo inconstitucional. Exatamente. E viola o RGPD.
Pois.
Como é evidente, não é? Agora, não é proibido perguntar e não é proibido
Não, eu percebi perfeitamente.
Vou pedir para não entrar em diálogo, até porque eu já tenho aqui inscrito a senhora deputada. É só porque senão às 9 horas ainda estamos aqui, garantidamente.
Não podemos, que eu tenho uma cerimónia em que participar. A outra questão já está respondida e estamos de acordo com a ideia de se avançar o mais depressa possível com a informação à primeira comissão do plano de atividades resultante deste trabalho. Já é uma contribuição para a primeira comissão, ela própria, avaliar se estamos no bom caminho ou assim. É, na verdade, o nosso primeiro ato é o reporting ao plenário da comissão daquilo que preparamos e que será o nosso plano de trabalho.
Agradeço muito, Sr. Deputado. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, que se tinha inscrito, certo?
Sra. Presidente, e vou mesmo ser telegráfica. O que eu referi é que a proposta da Sra. Deputada me parecia redutora e poderia vir a ser enquadrada e integrada numa tentativa de nós fazermos, dentro daquilo que são os trabalhos de uma subcomissão, o perfil da nossa população prisional. E o perfil é mais completo, Sra. Deputada. Onde se inclui também, faz parte do perfil. E a origem ética não é o perfil. Não é o perfil. Não é o perfil. É um dos elementos do perfil. E, portanto, nós não temos nada a obstar a tudo aquilo que seja um maior conhecimento da nossa população prisional. E, naturalmente, que a origem étnica é um dos elementos do perfil. Portanto, nós estávamos aqui e parecia-me que estava a fazer essa interpretação. Sei que eu lhe estava a dizer isto. Não houve em momento algum intenção por parte do PSD de excluir.
Pelo contrário.
Mas não reduzir a. E isto era isto só que telegraficamente eu queria deixar muito claro.
Agradeço à senhora deputada. Eu julgo que relativamente ao plano de atividades temos aqui uma, nem é uma ampla base de acordo, é temos acordo, não é? E eu julgo, quando eu chegar à chaminé eu aviso, e eu julgo também ter entendido, mas vou colocar à votação o requerimento apresentado pelo PSD e depois disso... Eu pedir-vos-ia 3 minutos para eu fazer a síntese daquilo que me parecem ser as decisões que foram tomadas hoje aqui em conjunto. Alguém se opõe à audição requerida pelo PSD? Julgo que não. E, portanto, o requerimento está aprovado por unanimidade. E então, a síntese que eu fui fazendo é a seguinte. Obviamente que no imediato... Há 3 tarefas no imediato. Uma é integrar num só documento todos estes contributos, ajustando também o calendário, mas fazendo mais, que é, portanto, nós vamos, se eu entendi-me bem, fazemos as audições em simultâneo contra todas as temáticas. Julgo que as visitas é que vamos ter que perceber, mas vamos avançar com as visitas aos estabelecimentos prisionais. Também no imediato, agendar a audição do Sr. Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, dividindo esta audição em 2 momentos. Um primeiro dedicado ao requerimento apresentado pelo PSD, não, e um... Sr. Deputado José Magalhães, não?
O que era bom ter um ponto metodológico em que lhe anunciamos as nossas tremendas intenções de verificar em que estado é que está a execução do grande livro sobre o futuro do sistema prisional e depois entrando especificamente na temática das reinserções.
Pronto, muito bem. Ou seja, o guião não tem que seguir exatamente os pontos... inscritos pelo PSD, mas far-se-á, portanto, uma, sem prejuízo no futuro entenderem que será necessária outra audição, mas para já far-se-á audição relativamente a todos os temas que as senhoras e os senhores deputados entenderem. Julgo também foi aceita a proposta para a constituição de um acervo inicial de documentação e informação a disponibilizar, não apenas aos membros da comissão, mas a ficar também disponível, da subcomissão, mas a ficar também disponível ao público, e para esse efeito eu peço a colaboração dos serviços e também das senhoras e dos senhores deputados, indicando se assim entenderem algum documento ou ficheiro em particular que entendam que deva integrar esse acervo inicial. Penso também que concordamos todos em abrir uma consulta pública através de um endereço de internet, em que quem entender se pode dirigir à subcomissão. Também estamos todos de acordo. Sim, exatamente. Um correio... Não, a senhora deputada disse uma espécie. Não. Ter um... Exatamente. Se calhar o endereço... Exatamente. Como me lembra, e bem, a senhora Ana Cláudia Cruz, o endereço existe, portanto, se calhar o que temos que fazer é encontrar uma maneira de o divulgar ou distinguir, de forma a que as pessoas entendam que podem dirigir-se a nós através daquele relatório. Tratar também da organização dos arquivos da Comissão, de forma a que eles se constituam não apenas como um suporte para nós, mas como um suporte para o público. Também aqui peço a ajuda dos serviços de apoio. Terem atenção, portanto, relativamente aos relatórios e fazendo aqui uma síntese das várias intervenções, eu julgo que, portanto, faremos os tais relatórios de progresso, apresentando no fim de cada sessão legislativa o relatório que os serviços já elaboram da atividade que a Comissão tiver feito nesse período, e a seu tempo decidiremos se temos condições para apresentar um relatório temático, se apresentamos apenas o mega relatório no final. Tenho também aqui ainda nota da proposta do Sr. Deputado João Manuel Pureza de estabilizarmos um questionário semi-estruturado para as audições que se vão fazer por escrito. Não sei se têm alguma proposta relativamente a isso, se querem que eu avance com uma proposta de questionário na base de documento de trabalho naturalmente e depois farão as vossas propostas. Pronto, pode ser. E, portanto, eu julgo que o essencial é isto. No que é fundamental, portanto, o nosso plano de atividades para que o possamos enviar à primeira comissão, ao plenário da comissão e fazer o orçamento, para seguirmos esta metodologia, audições em simultâneo não tem problema, as visitas, vamos avançar com as visitas aos estabelecimentos prisionais. Precisamos de definir qual a nossa disponibilidade. Temos disponibilidade para fazer uma visita todas as semanas, temos disponibilidade para fazer uma visita de 15 em 15 dias. Este é um aspecto que é fundamental, de forma a que possamos organizar o nosso calendário. Eu julgo que não é preciso me darem uma resposta hoje. Também seria útil que encontrássemos um dia que fosse da conveniência de todos, porque se é verdade que uma visita em Lisboa se faz bem, uma visita fora de Lisboa... Pronto, eu não vivo em Lisboa, Sr. Deputado, pronto, mas nós estamos cá de terça a sexta. Nós estamos cá de terça a sexta, e portanto foi nessa perspectiva, e sei também que não podemos penalizar muito a segunda-feira, porque é o nosso dia de trabalho no nosso círculo eleitoral, e portanto... Relativamente ao senhor, à audição do senhor Diretor-Geral, eu dava-vos nota que ele vai ser, eu julgo que na próxima semana será difícil termos condições para fazer esta audição já. Portanto, vamos tentar eventualmente agendar para a semana seguinte, sendo certo que ele estará cá no dia 19, não está ainda confirmado, na Subcomissão da Igualdade. Ele vai estar cá para ser ouvido na Subcomissão da Igualdade. Está por confirmar. mas ainda não está confirmado. É, mas eu julgo que, portanto, vou fazer-lhe chegar a intenção da comissão de o ouvir. Não, na próxima semana a ideia era tudo isto, exatamente. Não, eu não estava... Eu penso que sim. Bom, eu não ia fazer essa proposta de audição conjunta. O que eu estava a dizer é fazer seguir ao Sr. Diretor-Geral a intenção... Peço desculpa. É a minha asma que está, como eu estou a falar há muito tempo. É, tenho que beber um golinho de água. Eventualmente deveria ter feito, tenho que ter cuidado da próxima reunião. Bom, mas onde... Então, ficaríamos assim, na próxima reunião, até como a senhora deputada Emília Cerqueira estava a sugerir, na próxima semana, fazíamos uma reunião que eu penso que será muito curta, fecharíamos o plano de atividades, eventualmente até se conseguíssemos viria já com uma proposta de orçamento para quando enviássemos, enviar já tudo, orçamento só para o primeiro... para até ao final da primeira sessão legislativa, não é? E julgo que uma visita de 15 em 15 dias, não mais do que isso, o que dá duas por mês. Portanto, para efeitos de orçamento já se consegue fazer isso. E, portanto, conto na próxima semana já ter alguma informação de quando é que podemos ter aqui o Sr. Diretor-Geral. Queria ainda dar-vos nota relativamente ao expediente. Entraram o Sr. Presidente da Comissão, despachou para nós um conjunto de comunicações escritas que recebemos. Eu vou, portanto, pedir que fosse dado conhecimento a todas as senhoras e os senhores deputados. Vou sinalizar junto de quem nos remeteu a correspondência que ela foi recebida e distribuída pelas senhoras e os senhores deputados. Penso que nesta sede não me caberá fazer mais nada. De qualquer maneira, queria partilhar convosco uma dúvida que aqui tenho. Quer dizer, eu não tenho uma dúvida, eu tenho a minha opinião e gostaria de partilhá-la convosco, que é, há um ou dois dos ofícios respeitam claramente a questões que têm a ver com as carreiras. E eu julgo que essa é matéria mesmo da primeira comissão que não está contemplada na deliberação... Sim, da décima, exatamente. Peço desculpa. Não, que é da décima. E eu estava pensando dar nota ao Sr. Presidente desse entendimento, se estivessem de acordo, porque eu não consegui, via ata da deliberação que fizemos dos temas, e sem prejuízo de entender que uma coisa implica com a outra, mas sendo matéria claramente de estatuto profissional, eu tenho alguma dificuldade em inserir isso em direitos e deveres dos reclusos. Podemos discutir se há recursos suficientes para o cumprimento desses direitos. É uma questão. Discutir o estatuto, eu já tenho dúvida. Faça favor, Sr. Deputado Pedro.
Muito obrigado. Duas notas muito breves. Sobre o expediente, há uma questão que é preciso hoje também vermos. É que, não me estou agora a referir a essa matéria que a Sra. Presidente referiu, que para mim, mas enfim, a Sra. Deputada dirá alguma coisa sobre isso, mas para mim, do meu ponto de vista, de facto, cabe à décima comissão, ou à primeira comissão, não à subcomissão, mas enfim, mas não me queria alongar sobre isso. Mas os outros requerimentos, que são todos os outros ofícios, que são todos do sindicato da Guarda Nacional, em todos eles é pedida uma audiência a esta, quer dizer, à primeira comissão, neste caso à subcomissão, e portanto eu diria que faria sentido diligenciar no sentido de marcar essa audiência porque reiteradamente são enviados vários temas, até alguns deles, como devo dizer, com algum interesse.
Muito bem, senhor. Dou a palavra à senhora deputada Emília Cerqueira.
Senhora Presidente, e até estava aqui, aqui numa conversa paralela, digamos assim, todas as questões que têm a ver com os estatutos das guardas prisionais, das diversas carreiras de forças de segurança, e no caso das guardas prisionais sempre foram tratadas na primeira comissão. A questão diferente é o estatuto remuneratório, isso, portanto, mas normalmente, e corrigir-me há, porque tenho até mais experiência da primeira comissão do que eu, porque está aqui há mais tempo, mas de facto são matérias que normalmente são tratadas no âmbito da primeira comissão, em conexão sempre com o trabalho, porque isto são, há diálogo e as questões não são assim tão isoladas. E também me parece que todos os pedidos de audiência que nos são dirigidos, que nós temos a obrigação de lhes responder, ou considerar-nos incompetentes, e nomeadamente dizermos que é a primeira comissão competente e remeter para lá, ou considerar-nos incompetentes, ou então receber, ou pelo menos responder. Porque, enquanto subcomissão, e eu percebo que o Corpo da Guarda Prisional nos peça audiências, porque há uma subcomissão dos serviços prisionais e eles são atores destes serviços prisionais, que não são só reclusos, não podemos estar a reduzir os serviços prisionais à população prisional, sob pena, e eu percebo perfeitamente que eles nos estejam a pedir, e até me parece, a primeira comissão pode sempre ouvir tudo o que quiser no âmbito do seu plenário, porque todas estas matérias são da primeira comissão. Portanto, em última rácio, mas parece-me que devemos responder e devemos também, naturalmente, sempre dando nota quando se trata de carreiras e de questões. E eu estou aqui a falar, a olhar para o meu colega Pedro Rodrigues, que é o coordenador do PSD na Comissão do Trabalho, e, portanto, da qual eu faço parte. E, portanto, como ele é o coordenador do meu grupo parlamentar nessa comissão, tenho que dar sempre nota. Naturalmente, tem diálogo até pelas conexões que possa haver das matérias, mas não podemos nós aqui eximir-nos ou subtrair-nos daquela que também é a nossa obrigação, das preocupações dos corpos das guardas prisionais. Era só. E sempre que houver a correspondência para audiências, se calhar decidirmos, se for pertinente, logo até às vezes uma decisão da mesa decide marcar esta audiência porque acha que é pertinente e em termos de calendário está perfeitamente razoável, ou então se tiver mais dúvidas, talvez depois colocar aqui à consideração, mas resposta temos que dar sempre a todos os pedidos, parece-me isso é mesmo obrigatório, sem dúvida. Nem que seja para considerar que não é pertinente fazê-la, portanto, mas isso.
Agradeço à senhora deputada. Antes só de lhe passar a palavra, porque eu fiquei na dúvida se me expressei bem. A dúvida que eu coloquei foram os dois ofícios que respeitam claramente às carreiras e aos estatutos de serem da subcomissão. Não falei da comissão... Não. Aliás, eu percebi que o senhor deputado estava de acordo comigo, que não são da subcomissão. Ok? Não. Que não são da subcomissão. Quanto a dar resposta, sim, foi o que eu comecei por dizer, e depois, de acordo com as propostas que fizerem, agendarem-se as audições que entenderem. Muito obrigado. Senhor deputado José Manuel Pereira, faça favor.
Sim. Era de prever, e é de prever, que não só o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, como outras associações, mas o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, enfim, pelo peso que tem, pela grande atividade que tem, é natural que frequentemente nos confronte, como confronta certamente os deputados e as deputadas que aqui estão, com pedidos de reuniões, etc. E, portanto, isso é normal e vamos ter que saber gerir isso de uma forma certa. Agora, e por isso mesmo é que nós na nossa proposta de aditamentos colocávamos precisamente a audição do sindicato porque faz todo sentido. Agora, o que eu queria sugerir é outra coisa, é que na próxima reunião, em que, portanto, vamos fechar o plano de atividades, pudéssemos tomar decisões sobre quem são daquelas diversíssimas entidades que estão elencadas, quais são aquelas que nós queremos ouvir por escrito, ou melhor, quais são aquelas que temos que ouvir presencialmente, e que, enfim, um dos critérios, desde logo, que não é o único critério, é o das entidades, digamos, institucionais, não é? Pronto. Mas, enfim, poderá haver outras que queiramos ou tenhamos que ouvir presencialmente. E quais é que são as outras a que vamos mandar o tal questionário que temos que trabalhar, não é? Portanto, eu acho que na próxima reunião talvez isso pudesse ser objeto da nossa atenção. Se a Sra. Presidente, entretanto, quisesse avançar já com a proposta de questionário, não era má ideia, mas pronto. Mas isso é apenas uma sugestão que eu estou aqui a fazer. Enfim, mas...
já terminou, senhor deputado. Ah, não, 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 eu julgo então, falta-nos só marcar a reunião do próximo dia. Queria só esclarecer aqui um pequenino pormenor que não é relevante, porque, como disseram e com toda a razão, e sobretudo depois de termos uma maior divulgação do nosso endereço, vai começar a chegar muita correspondência. Mas estes ofícios foram enviados ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, que é que despachou para nós. E por isso, pois, mas eu, como aqueles são carreiras, eu acho que tenho muita dificuldade em encaixá-los no objeto da subcomissão. Portanto, julgo que tenho o vosso conforto para dizer ao Sr. Presidente que, tendo a questão sido discutida, concordámos que seria de... Pois, eu ouvi. É no dia 10. Por mim pode ser. Não, por amor de Deus, ó, senhor deputado. Que era a quinta-feira a seguir ao plenário, é verdade, tem razão. Eu tenho uma dificuldade, mas penso que a reunião se pode realizar à mesma. Eu tenho que estar no dia 13. Na Horta, a minha cidade de natal, por acaso, para um evento muito interessante, que é a Semana dos Direitos das Crianças, que é, na sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma, em que as crianças e os jovens são deputados por um dia para discutir os seus direitos. E eu confesso, não é Parlamento Jovem, é uma espécie, mas é uma organização da CPCJ. E eu confesso que já me comprometi com a CPCJ da Horta. Como é na sexta-feira, e às 9 da manhã, eu tenho que viajar para a Horta no dia 12. No dia 12 vai haver audição do Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues e após o plenário reúne o Grupo de Trabalho da Lei da Nacionalidade. Se pudéssemos... eu não tenho nada a opor que façam... Sim, podem haver... Pois, eu não consigo estar no dia 12. Conseguimos antecipar para dia 11, que é quarta-feira, a seguir ao plenário. Está bem para todos vós? Então fazemos uma convocatória com uma hora indiciária das 18, como fizemos hoje, e depois, se houver necessidade, fazemos algum ajustamento. Não sei se alguma das senhoras ou dos senhores deputados tem outro assunto que queira colocar, não? Muito bem. A questão dos suplentes, eu não sei se já indicaram, mas julgo que estarmos todos de acordo quanto a haver suplentes. Portanto, agora é procedermos à indicação. Não me esqueci de nada. Muito obrigada. Então, uma boa noite a todos e obrigada. Desculpa, Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Era só para congratular a nossa Presidente e a forma como tem conduzido os trabalhos, de forma muito democrática, eu diria, e muito abrangente, permitindo realmente que estes trabalhos possam prosseguir de forma muito coesa e penso com grande colaboração por parte das várias bancadas. Muito obrigado.
Eu é que agradeço muito ao Sr. Deputado as suas palavras. Eu acho que esta, como já disse, que esta comissão pode deixar um legado muito interessante à Assembleia, mas também tenho a certeza que sem esse espírito não seremos capazes. Portanto, farei por cultivar isso naquilo que dependa de mim. Obrigada. Obrigada.